Bom dia. Muito bem, meus irmãos, depois de umas boas semanas lá no quarto mandamento do sábado, vamos ao quinto mandamento, que é o primeiro que se refere à relação com os semelhantes. Os quatro primeiros é a relação com Deus, sentido vertical, como se usa dizer. E daqui para frente vai ser no sentido horizontal, ou a relação com semelhantes. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 12, vamos ao quinto mandamento da lei de Deus. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus mandamentos, todos eles, de uma maneira especial por esses 10, que resumem, de uma certa forma, tudo. E agora, especificamente, ainda mais concentradamente, o quinto, que nós possamos tirar algumas coisas daqui importantes para o nosso dia, importantes para a nossa semana, importantes para a nossa vida aqui na Terra. Algo tão fora de moda hoje, algo tão desprezada, ou algo tão desprezado como é a família. E aqui vemos a tua preocupação, o teu conceito claramente exposto aqui de muita importância à família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que te pedimos estas coisas. Amém. Então, como eu já coloquei na própria oração, o interesse de Deus na família é que já chama a atenção de saída, porque a honra, que significa no hebraico lá, mesma coisa que no nosso conceito de honra, de respeito, reverência aos pais, é a base de uma família sadia. Observem que aqui não há condições, tipo, honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes, se forem fiéis a mim, no caso Deus falando. Não tem isso. Se eles forem corretos, se forem pessoas decentes, não tem. É incondicional. Interessante isto. Honra em qualquer situação, independentemente do caráter do pai ou da mãe, do procedimento, da moral. Honre! É seu pai. É sua mãe. Honre! Os únicos dois seres humanos na Terra que lhe geraram, que lhe deram vida, melhor dizendo, foram instrumentos de Deus para ele lhe dar vida, mas utilizando eles dois. Então, humanamente falando, eles lhe deram vida, de fato. Também é curioso não ter aqui a ordem de obedecer a pai e mãe. Estará incluído no mandamento? Eu diria que depende. Enquanto estiver em casa, sim, deve obedecer pai e mãe. Inclusive, vamos ver lá na frente isso. É dependente, está debaixo do teto do pai e da mãe, e recebe deles o sustento, o dia a dia. Então, sim, deve obedecer. Mesmo alguém que mora na casa do pai e da mãe e já adquiriu uma certa idade, já tem até seus rendimentos próprios e tudo, num certo sentido, deixou de ser tecnicamente independente, mas está debaixo do teto do pai e da mãe. Então, mesmo tipo de procedimento. Mas o vínculo de dependência, obviamente, tem limite, um limite muito claro. O primeiro limite é a fase adulta, sem dúvida. Mas, pelas vias normais, vem o casamento. Quando se torna adulto, homem e mulher. Então, lá em Gênesis 2, 24, não precisa ler, diz que ali deixará pai e mãe. O homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, ali está claramente delimitado o ponto. Então, presume-se que, de fato, ali termina o ciclo, especialmente naquela época em que se casavam muito jovens, tanto a moça como o rapaz. O casamento, na maioria das vezes, que era determinado pelos pais, de acordo com a sociedade da época lá, que escolhiam a noiva para o filho e tudo. Então, ali termina o ciclo, e dali em diante, aquele filho é que vai ser pai, vai ter os seus filhos que devem honrá-lo, e começa tudo de novo. Então, a obrigação de obediência implícita aqui terminou, mas não a de honrar, que é, de fato, do que o mandamento fala. Claro que, se um filho sai adulto de casa sem casar, ou uma filha, coisa que não é tão incomum, inclusive, a Bíblia não trata, mas o bom senso indica o mesmo procedimento. Essa pessoa já perdeu aquela dependência e a necessidade de uma obediência estrita a pai e mãe. Mas a necessidade de honrar também, implicitamente, continua. É curioso o complemento. Para que se prolonguem os teus dias. É a primeira vez que aparece aqui uma promessa específica, ou, melhor dizendo, uma promessa atrelada a um mandamento específico. E alguns dizem, inclusive, que é a primeira e última vez, porque em nenhuma outra ocasião tem uma promessa específica a um mandamento específico. Lógico que, de uma maneira geral, a obediência a Deus garantia uma vida de excelente qualidade. Bom, garantia e garante, mas eu vou explicar um pouco melhor isso, porque essa excelente qualidade, na época do Velho Testamento, não era igual à que é hoje. Vou já comentar isso. Então, a promessa é de vida longa. Aí, já começando a explicar mesmo o que eu falei, naquela época da lei, Deus condicionava muitas das bênçãos materiais com a fidelidade. Dizendo de outra forma, Deus premiava mais a fidelidade com bênçãos materiais, bênçãos aqui na terra, não somente ao povo, no caso os judeus, como as pessoas em termos individuais. Basta ler, que eu não vou, é muito longo, Deuteronômio 28, que é o famoso capítulo das bênçãos e maldições. Aliás, eu andei dando uma olhada no 28, e quero me prometer a mim mesmo dar uma boa lida. Acho que todo crente deve ler de vez em quando Deuteronômio 28, embora não esteja da maneira válida como na época, em termos dessas promessas, porque mudaram algumas coisas nisso, mas mostra o que Deus acha de obediência, o que Ele pensa de obediência, como Ele sente a obediência, como Ele se sente honrado com a obediência, e vice-versa, como Ele se sente desonrado, desobedecido, triste, magoado com a desobediência. Então, Deuteronômio 28 fala de muitas coisas que, no contexto hoje, não tem mais aplicação do povo na época, mas, como eu disse, muita coisa se pode aprender dali, ainda hoje, claro, especialmente a parte de agradar a Deus ou não. Então, alguém poderia perguntar, era impossível alguém que honrava pai e mãe morrer novo? Honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus prometeu que quem honrava pai e mãe não vai morrer cedo nunca. Não é isto, não é assim que se entende as Escrituras. Por mais literal que devemos interpretar sempre que pudermos as Escrituras, mas é evidente que aqui se trata de um princípio geral. E alguém poderia ser obediente a Deus nessa questão de honrar pai e mãe e ser muito desobediente em outra área, inclusive ser punido com a morte por causa de outra área. Então, é muito complexo isso. Não é assim tão simplório. Porém, era uma promessa. E isso é muito. Isso é forte. Deus prometeu premiar quem honrasse pai e mãe com a vida longa como um princípio geral. Alguns sugerem, inclusive, com base lá em Deuteronômio 5 e 16, que é quase repetição aqui de Êxodo 20, mas lá fala em vida longa e que vá bem na terra que o teu Deus te dá. Fala duas condições. Êxodo 20 juntou e não falou a expressão para que te vá bem. E Êxodo 20 diz, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Lá em Deuteronômio é o mesmo mandamento, mas tem um pouquinho mais de detalhe, para que se prolongue os teus dias e te vá bem na terra que o teu Deus te dá. Então, alguns acham, com base ali, que essa vida longa incluía não apenas um aspecto pessoal de cada um, mas um aspecto nacional de permanência na terra prometida. Tem sentido. Tem sentido. Eu só quero dar esse detalhe para os irmãos. Outros sugerem ainda que os dias seriam prolongados porque os pais mandam fazer coisas sadias. Cuidado com bebida, cuidado com a droga, em termos de hoje, cuidado com as farras, cuidado com a vida errada, cuidado com os excessos, cuidado com isso. Então, alguns raciocinam, não sem sentido, que quem honra pai e mãe, e no caso de crianças que estão ainda sob a dependência deles, quem obedece a pai e mãe, tem toda a probabilidade de fazer o que é correto, que os pais nem fazem tudo aquilo que eles gostariam e mandam os filhos fazerem, faz parte, é isso mesmo. Mas alguns pensam assim, eu acho interessante a ideia, mas eu creio que a promessa aponta para uma ação mais específica de Deus quanto a ele providenciar uma vida longa sobre aqueles que honravam pai e mãe. Não é só uma característica como uma consequência indireta de obedecer pai e mãe, por mais interessante que seja a sugestão. Também quero comentar que um dos motivos do exílio babilônico, lá no ano mais ou menos 600 depois de Cristo, aqui foram 1400, 800 anos depois disto, o povo foi exilado para a Babilônia. Antes já tinha caído o reino do norte para a Síria, e depois agora o reino do sul para a Babilônia. E eu não vou ler, mas lá em Ezequiel 22 fala, embora falando dos príncipes de Israel, que eles desonravam pai e mãe. E muitos outros pecados do povo na época. Aí lá no versículo 15 diz, por isso eu vou espalhar vocês e tudo. Ou seja, com certeza, a desonra a pai e mãe estava incluído, esse pecado da desonra a pai e mãe, incluído na lista de pecados que foram agravando, e irritando e ferindo a santidade de Deus, que ele então espalhou. A pena para desonrar os pais, no caso se rebelando ou até maldizendo os pais, era um bom castigo. Vocês se lembram qual era esse bom castigo? Quanto tempo de castigo ou prisão? Lembro mais ou menos assim qual era a pena? Morte por apedrejamento. Deuteronômio 21. Agora seria bom nós lermos isso. Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, e a de sua mãe, é importante observar o papel da mãe ao lado do pai. Lá em Êxodo, como já li, na repetição em Deuteronômio, agora aqui de novo, vendo a importância que a sociedade do povo de Deus dava ou deveria dar à mulher, tão maltratada, tão prejudicada, tão desprezada antigamente. E esse antigamente inclui até poucas décadas atrás, tanto que inverteu de uma forma tal que onde o homem coloca a mão estraga, a libertação da mulher e coisas assim, acabou atingindo um nível, e vou comentar isso hoje à noite, inclusive, um nível invertido. Mas, na época, em outros povos ali, as mulheres eram tidas de uma maneira muito, muito baixa. Inclusive, matavam crianças que nasciam do sexo feminino. Era comum matar, abandonar, deixar lá ao léu, porque não se valorizava, na época, mulheres. E aqui nós vemos, então, 1.500 anos de Cristo, mais ou menos, Deus dizendo, honra pai e mãe. Se rebelar contra pai e mãe. Muito interessante isso, a autoridade da mãe, o papel da mãe dentro da educação do filho e na necessidade de obedecer e de honrar a sua mãe. Então, se alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda que castigado não lhe dá ouvidos, oh, curioso isso, ainda que castigado, os pais devem castigar. Então, talvez, quando eles forem lá para os anciãos da cidade, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Era ali que estavam os juízes, os anciãos que faziam o papel de juíza, quem dava as ordens na cidade e tudo mais. Pai e mãe levaria lá o filho, rebelde quanto mais. Eu acho que a primeira pergunta que os anciãos iriam fazer, ou sendo uma cidade pequena, já deviam conhecer a família e a beleza daquele filho, era dizer assim, vocês têm castigado esse menino? Ou esse jovem? Ou essa moça? Curioso isso. Não! Não está incluído aqui na ordem de Deus. É interessante isso. Ainda castigado, não lhe dá ouvidos. Então, depois da desobediência e da rebeldia e tudo, o que se espera, não é nem que se espera, o que se manda os pais fazerem é castigá-los, discipliná-los. Pronto, aí era o limite de Deus. Foi orientado pelos pais? Foi. Resolveu? Não. Foi castigado pelos pais fisicamente? Foi. Foi? Foi. Várias vezes. Aí estava ruim a situação para aquele filho. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Claro, são dois exemplos aqui do que isso poderia ser em termos de desvio, de mau comportamento. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Obviamente poderíamos desenvolver muito o que está aqui escrito. É muito chocante, totalmente estranho a nossa sociedade de hoje, a nossa maneira de viver, os nossos costumes e tudo. Chega tine nos ouvidos. Isto não é aplicável hoje, isso faz parte dos mandamentos, ou vamos dizer, a parte da lei que tinha a ver com o andamento da sociedade, o andamento, como é que eles deveriam governar, serem governados, as disciplinas coletivas, civis e tudo mais. Isso não é aplicável hoje, mas mostra o que está. Eu não vou dizer estava, eu vou dizer está no coração de Deus. Acabamos de cantar que Deus não muda, no contexto aqui do amor dele para conosco. Mas ele não muda em nada, ele é imutável. Então, você acha que estava no coração de Deus uma repugnância tão violenta, tão forte, a filhos rebeldes, contumazes, desobedientes? Estava no coração de Deus e hoje não está mais? Está. Agora, sim, mudou, não o caráter de Deus, mas a forma de Deus tratar com os homens. A revelação dele foi aumentando. O filho dele foi enviado para morrer por nós, ressuscitar e voltar para o céu, como já aconteceu. Fundou a igreja, Novo Testamento. Então, mudou, sim, a forma de Deus tratar e querer que seja resolvido, ou sejam resolvidos muitos problemas e muitos procedimentos de pessoas fiéis a ele. Hoje, em termos de igreja, isso mudou. Mas o que está no coração de Deus, não. Então, vocês podem imaginar o que fere a Deus. Numa família, filhos rebeldes, contumazes, dissolutos, desobedientes. Em Êxodo 21, 17, é quase repetição, eu não vou ler. Nós vemos hoje um contraste, embora não esteja mais valendo, como eu disse, a aplicabilidade de apedrejar filhos dissolutos, desobedientes, não está mais em validade esse tipo de comportamento na cidade, no local civil. Mesmo assim, não é por isso que nós vamos deixar de olhar e dizer, mas ficou muito grande o contraste. Se um pai castigar um filho hoje, e um filho for ouvido pelo vizinho, chorando, coisa assim, e o vizinho ligar para a polícia, o pai está em apuros. E hoje em dia não é mais nem o vizinho ligar para a polícia, é o próprio filho, com o seu celularzinho ali, na sua rede social, e tuf, denuncia, tira uma foto dele mesmo apanhando, sei lá o quê, e o pai está completamente, poderá estar completamente encrencado com a lei, e a vida dele vai sofrer um bocado. Então, a que ponto chegou? Eu fico imaginando um jovem do mundo hoje aí, nessa rebeldia toda que tem, a família toda destroçada, e dizer, tu obedece teu pai? Fico imaginando um papo de um jovem de 18 anos com uma moça de 19, sei lá o quê, por aí. Obedece teu pai. Como? Obedecer aquilo? Obedecer? Ele tem sido muito desobediente comigo, ultimamente. As coisas que eu quero, ele não faz, e eu digo, ensino, ele não aprende. Vocês acham que hoje não seria assim uma conversa dele? É assim. A ideia de obedecer uma figura tão estranha e confusa aos olhos de um jovem hoje. Eu me lembro quando meus filhos, eu ia dizer, são trintões, né? Em homenagem ao Tiago, ainda são trintões. Quarentões, ainda não vou chegar lá, mas tudo bem. Eu me lembro que no tempo deles, criança, tinha um desenho animado lá de uma família que o pai era um bobão. Bobão, motivo de ser ridicularizado pela mulher, pelos filhos, era um desastre. E eu botava a mão na cabeça. Isso 20, 30 anos atrás. Imagina como é hoje. Filmes, séries e tudo mais, em que pai é absolutamente desprezado, ridicularizado, feito um pouco da autoridade dele, e a mãe briga com o pai na frente dos filhos, e um desrespeita o outro, e o filho desrespeita o pai, desrespeita a mãe, e é tudo invertido, absolutamente desfigurado, a tal ponto que, mesmo sem falar em apedrejar um filho desobediente, já hoje é esquisito aos ouvidos de um jovem do mundo a ideia de honrar o pai, só de desobedecer o pai ou obedecer o pai, só isso já é estranho, porque o pai não é um elemento que se dê respeito. Muitas vezes a mãe não são. Então já começa deles. Mas não são assim, porque os pais deles já não eram, que hoje são os avós dos jovens. Então, é uma pena, mas é muito bom o crente. Isso que eu estou dizendo não tem grande novidade para nenhum de vocês. É realidade aí, ao nosso redor. Mas é bom nós estarmos cheios desses princípios, irmãos, porque nossos filhos estão sendo atacados por todos os lados com esse ensino invertido. E vocês próprios estão sendo atacados. Vocês têm filhos menores, sem querer, com tantos filmes que veem, com séries, com idas aos cinemas e às leituras. É o mundo, já, colegas seus de academia, adultério para lá e para cá, troca de mulher, troca de homem, de todo jeito. Então, está tudo invertido, fora hoje os que são casados, mas resolvem que não vão ser mais homem, não, vão ser mulher, e as mulheres vão ser agora homens, e é mulher com mulher, e homem com homem, tudo misturado. E onde é que fica a ideia da família? Isso aí vai contaminando. Você pensa que não lhe contamina? Contamina você sendo crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos, crente. Mas contamina, o diabo é muito sagaz e nós somos fracos. Nós precisamos muito do Espírito de Deus. E onde é, como é, qual é o meio do Espírito Santo trabalhar em nós? É nos dedicando a pensar nas coisas do alto, a ler as coisas do alto, ler essas coisas aqui, ver. Ah, Velho Testamento, vá para o Velho Testamento, lê Deuteronômio 28, como já comentei, lê essas coisas, porque você conhece, repito, o coração de Deus, o mesmo Deus hoje. Ele não manda apedrejar seus filhos são desobedientes, mas ele sofre terrivelmente. Eu digo sofre, falar em sofrimento de Deus é algo meio teologicamente discutível, mas ele é agredido terrivelmente, e eu mesmo não teria problema em dizer ele sofre nesse sentido em que ele se sente agredido, mas às vezes nós nos distanciamos dessas coisas de Deus e vão ficando mais remotas no nosso ouvido, no nosso coração. Aqui lá o pastor fala do assunto, aqui lá alguém comenta, mas no dia a dia é direto ensino filosofia errada. Aí nós pulamos 1400 e tantos anos e vamos para o Novo Testamento. E agora, como é que fica? Como é que fica? É assim, o mandamento é literalmente repetido. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que, aí ele repete, Deuteronômio, não Êxodo, como eu já expliquei, que é a mesma coisa, mas com mais sutileza, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem pessoalmente e sejas de longa vida sobre a terra. Ainda pessoalmente, mas a ideia talvez até do povo judaico na época, mas é uma repetição. Colossenses 3:20, que é uma carta paralela a Efésios, praticamente diz a mesma coisa, mas vale a pena ler, porque não é idêntico. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Aí ele não fala na promessa, mas diz, acrescenta algo valiosíssimo, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Rapidamente, observe que aqui entrou a condição de obedecer. Então, isso como é que se concilia com o fato de que lá na lei não tinha a questão de obedecer? Mas eu já expliquei que tinha implicitamente a questão de obedecer aos filhos que estavam em casa. Honrar sempre, obedecer aos filhos em casa. E, pelo contexto, Paulo está falando de pais que estavam ainda com filhos dependentes. Porque lá no versículo 4 ele diz, criai os filhos na disciplina, na administração do Senhor e tal. Ou seja, não teria sentido ele mandar pais criarem filhos adultos. Então, o contexto aqui, certamente, é de filhos em casa. Então, vem a ideia de honrar e de obedecer, como já expliquei um pouco da outra vez. A promessa de vida longa vale para hoje? Pergunta difícil. Não é claro se Paulo repetiu o mandamento no aspecto de honrar pai e mãe e complementou a parte da promessa, porque era importante na época da promessa, lá de Moisés, e era extremamente importante para qualquer época, como essa, inclusive, ver que Deus se agrada tremendamente de quem honra seu pai e sua mãe, a ponto de prometer até uma vida longa na época que Moisés ensinou isso ao povo. Então, não é, é difícil a gente precisar se Paulo estava repetindo só honrar pai e mãe, e a questão da promessa de longa vida aqui foi um complemento adicional para mostrar a importância disso, ou se ele estava repetindo mesmo, era tudo, e estava prometendo vida longa na época da igreja a quem honrava pai e mãe. Não sabemos, não dá para fazer essa explicação de uma maneira tão fina, porque Paulo não explicou isso. Mas é muito importante sabermos que, no Novo Testamento, as bênçãos materiais são vistas de maneira bem diferente do que as bênçãos materiais no tempo do Velho Testamento. Eu não vou envolver muito tempo nisso, eu já expliquei isso aqui mais de uma vez, eu acho, e não quero mais desenvolver. Mas é bom lembrar isto. No Novo Testamento, o crente fiel deve esperar, de acordo com alguns pregadores, carro novo, reluzente, casa nova, mulher bonita em casa e tal. Falsos mestres. No Novo Testamento, o crente fiel deve esperar perseguição na terra. No céu, tudo. Na terra, proteção espiritual, não física, mas espiritual, total, na terra. Ninguém arranca um crente das mãos de Cristo mais, mas alguém pode matar um crente, torturar, tirar a cabeça de um crente, sim, e faz, e muito, como todos nós sabemos disso. Então, quem está atrás de bênçãos materiais nesta terra, hoje, e entende que o Novo Testamento promete isso, não está compreendendo bem. E não vão, inclusive, usar, observem, que pregadores que falam assim, eles não vão usar o Novo Testamento, eles vão para o Velho o tempo todo. E, ao fazer isso, eles estão fazendo um anacronismo. Eles estão misturando algo que era passado para o presente. Aí, claro, diz, não, mas lei de Deus é lei de Deus. Não, mas Deus é um só, Deus não muda. Não, a Bíblia é uma só. São frases verdadeiras, mas aplicadas de uma maneira errada. Intencionalmente ou não, Deus julgue, mas de uma maneira errada. Então, no Velho Testamento, o crente, o fiel a Deus, poderia sim esperar conforto, proteção física, pessoal, familiar, nacional. Sim, Deuteronômio 28, leia de novo. Então, no Velho Testamento, em que o povo ainda não tinha mais revelação de Deus, ainda faltava o Velho Testamento ser concluído, faltava o Messias Cristo vir à terra, o Novo Testamento, então a revelação estava no meio. Então era a fase infantil, vamos dizer, dos homens, quanto ao entendimento e ao conhecimento da revelação que Deus iria fazer muito lá na frente. Estava no início ali. Então, parece que, sendo assim, Deus tratou de uma maneira um pouco mais infantil o povo. Me obedeçam, sejam obedientes a mim, fiéis, que eu dou saúde, proteção e tal. Talvez é o que se entende, e eu acho que tem muito sentido isso. Porque, aliás, tendo sentido ou não, isso é fato. Eu estou dando a explicação do fato. Mas que é fato é que as bênçãos materiais do Velho Testamento não foram repetidas no Novo Testamento. O Novo Testamento diz, é fiel, espere perseguição. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Claro que, mesmo assim, Deus honra quem o obedece, ajuda quem o obedece, incluindo filhos que honram os pais, são muito do agrado de Deus, e que Deus dá bênçãos materiais nesta terra, sim. Deus dá bênçãos físicas, sim. Deus dá proteção, sim. Mas não é algo ligado com a fidelidade do crente e com a satisfação e a alegria de Deus A aprovação de Deus a um crente obediente não é obrigatoriamente, costumeiramente, demonstrada através de bênçãos materiais. Não é. Se o crente hoje espera isso, ele vai ser muito confuso. E alguns, inclusive, abandonam igreja, evangelho e tudo, porque foram ensinados erroneamente assim, e são fiéis, e vem provação, vem morte, vem dificuldades. Ué! Aí, em vez de dizer assim, esse camarada que me ensinou é falso. Quer dizer, falso a doutrina dele. Aí pensa assim, esse Deus me traiu. Peraí, por que que não diz assim, esse homem que falou isso de Deus, falou errado. Deus trai ninguém. Então vá atrás e aprenda o que a palavra de Deus ensina de fato, o Velho Testamento no seu contexto, o Novo Testamento no seu contexto, examine hoje e vai ver que a Bíblia, o Novo Testamento hoje, não promete estas coisas. Embora não signifique que Deus não dê, graças a Deus, você tem um carro, foi Deus que deu, você tem saúde, foi Deus que deu, você tem filhos amáveis que você ama tanto, foi Deus que deu, claro! Então não é aqui na terra hoje para um crente, é só pancada, só sofrimento o tempo todo e no fim, martírio. Não é, para alguns é, foi e é, para outros não, outros mal conhecem sofrimento, mas o que se espera de Deus como demonstração do agrado dele a um crente fiel não é obrigatoriamente ligado, não é a maneira de medir o agrado de Deus, não é o preço da sua casa, o tamanho do seu carrão. Não é, não é. Pode ser que a medida seja o quanto você sofre. Pode ser o contrário. Provações grandes. Quanto mais fiel, mais provação. Pode ser. Então esteja pronto, seja fiel, esteja pronto para encarar circunstâncias nessa terra variáveis, que Deus não vai lhe explicar, não vai nos dizer por que ele não deu tanto, não permitiu ou causou tanto sofrimento a um crente, com melhor das intenções, para ensiná-lo, e por que o outro sofreu tão pouco. Não vá atrás dessas perguntas. Trate de ser fiel e obediente a Deus, pronto! E deixe com ele o tamanho das provações que ele vai lhe dar nesta terra e bênção e bênção e bênção e bênção, só bênção na eternidade. Eu quero encerrar com o final de Colossenses 3:20, pois isso é grato diante do Senhor. É uma frase espetacular, gente, muito valiosa. Quando chega perto do aniversário de alguém, o que é que você procura? Pergunta logo, aqueles que são mais próximos ainda, o que é que ele gosta? Antes do meu aniversário, a senhora começa a receber telefonema das irmãs e tal, né, de mamãe. O que que o Mauro está precisando? O que que ele gosta? O que quer agradar? E nós fazemos isso com aqueles que nós amamos. O que que ele gosta? O que que ele gosta? Que privilégio haver coisas que Deus diz, disto eu gosto. Há várias afirmações desse tipo na Bíblia. E não precisa esperar pelo aniversário de Deus. Quando é o aniversário de Deus? Não tem, porque ele nunca foi criado. Então, todo dia é dia de você homenagear a Deus com uma coisa que ele gosta. Ah, eu tenho que ir para o shopping. Nem pense nisso. Shopping para comprar coisa que Deus gosta. Não entendeu nada. Seu coração. Ajeite seu coração, santifique o seu coração. E, claro, uma vez santificando seu coração, você vai santificar, claro, suas ações, suas obras, seu comportamento, suas atitudes. Mas é muito gostoso. Grife, meu irmãozinho, minha irmã, na Bíblia, quando você... Isso é do agrado de Deus. Grife, grife, até rasgar, isso você compra outra. Não é caro, não, a Bíblia hoje. Grife, isso Deus gosta, Deus gosta, Deus gosta, pois Deus gosta que você honre seu pai e sua mãe. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, mas existe ainda um outro aspecto belíssimo na honra aos pais, é quando eles envelhecem. 1 Timóteo 5:8, Paulo diz que quem não cuida dos pais e das mães, dos seus, lá é mais genérico, é pior do que um descrente. E Paulo, pode ser pior do que descrente? Pode. Dê um exemplo. Quem toma conta dos seus parentes velhos, especialmente, claro, pai e mãe. Belíssimo isso. Está lá em 1 Timóteo 5,8, que era o contrário que os fariseus queriam fazer com o corban, que eu não vou explicar. E tem umas perguntas aqui para o jovem crente. Oh, inimigo meu, tal, desse relógio. Tudo bem, tinha algumas coisas aqui ainda, mas eu não vou ultrapassar. Que Deus nos abençoe na obediência a Ele quanto à questão de honrar pai e mãe. Tem pai vivo, honre-o. Ele é meio doido. Ele é meio esquisitão. Ele é bandido. Você tem pai vivo, honre-o. Você tem mãe viva, o senhor não sabe a reputação da minha mãe, infelizmente. Tá. Você tem mãe viva, honre-a. Acabou-se. E ao fazer isso, você estará agradando muito o coração de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela beleza da tua palavra. Pena que nós precisamos gastar tempo para explicá-la e nessa terra o tempo vale. Obrigado pelo privilégio de poder usar este tempo, sem me queixar, sem murmurar, mas pelo tempo que é razoável utilizar em cada pregação, mesmo com a frustração de ter coisas ainda para dizer. Mas obrigado pelo que eu pude dizer e que cada um busque, estude, se dedique a conhecer melhor da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.